DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu sou Tainá Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quarta-feira, 17 de julho de 2019. Presidente moçambicano Filipe Nyusi visita a província da Zambésia e diz que Moçambique está a ser alvo de chantagem econômica e política por organizações estrangeiras.
Nós não gostaríamos para que o nosso país, as organizações não governamentais, fizessem a política. Não venha com a capa, às vezes, de uma ONG para vir fazer política. Deixa a política para os moçambicanos.
Em Moçambique, decorre a segunda fase da vacina contra a cólera na região da Beira, uma das mais afetadas pelo ciclone Idai. Com 383 votos, a alemã Ursula von der Leyen é eleita presidente da Comissão Europeia.
Voti favorevoli 383.
Acompanhe o jornal desta manhã. O presidente moçambicano adverte para a existência de grupos que instrumentalizam as populações para afastarem investimentos em distritos recônditos de Moçambique. Filipe Nyusi afirma que há grupos de pessoas que instrumentalizam moçambicanos, dizendo que estão a arrancar os recursos. Segundo Nyusi, esses grupos são pagos por pessoas que têm tudo nas suas terras. O chefe de Estado moçambicano falava num comício na província da Zambésia, onde disse também que Moçambique está a ser alvo de chantagem econômica e política. Política perpetrada por organizações estrangeiras. Declarações de Filipe Nyusi no final de 2 dias de visita de trabalho à Zambésia. Marcelino Moeia reporta.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, disse num comício popular no distrito de Gileia, norte da Zambésia, que há muitas organizações internacionais em Moçambique que, ao invés de apoiar a população nas suas reais necessidades, apenas fazem política ou apoiam certos partidos políticos, uma prática que é condenável a todos os títulos.
A província de Zambésia tem muitas organizações. As outras organizações ainda fazem outra coisa. Nós não gostaríamos para que o nosso país, as organizações não governamentais, fizessem a política. A população confunde. Não venha com a capa, às vezes, de uma ONG para vir fazer política. Deixa a política para os moçambicanos.
Para o presidente Nyusi, algumas organizações estrangeiras impõem muitas decisões ao Estado moçambicano, uma medida que dificulta o desenvolvimento econômico e social da própria população.
Não condicione alguma tomada de decisão, porque isso tira-nos a liberdade. Nós ficamos sem liberdade de tomar as decisões. Eu pus furo de água, mas você tem que pensar assim. Não é bom assim, porque acaba nos retirando a liberdade de pensarmos normalmente por causa de sermos pobres. Sim, somos pobres, mas não devemos ser manipulados em função daquilo que vocês podem nos ajudar.
Filipe Nyusi chegou na segunda-feira à província de Zambésia para uma visita de trabalho de 2 dias, tendo passado pelos distritos de Ile, Gilé, Pebane e Mukuba, a norte da província. Vários problemas foram apresentados a Filipe Nyusi pelas populações das localidades visitadas. Por exemplo, em Gilé, questões como a falta de emprego e de instituições de ensino técnico profissional, bem como as péssimas condições em que se encontram as estradas, apesar da região ser rica em recursos minerais e florestais, fizeram parte das várias exigências expostas pela população. Mas, na opinião dos residentes de Gilé, o problema mais preocupante é a corrupção nos setores públicos, nomeadamente no centro de saúde, cuja prática afeta a maioria da população.
No hospital é normal você ir ali fazer um tempo mesmo sem ser atendida. As coisas estão complicadas. Há pessoas que ficam doentes no centro do bairro, mas lá não conseguem chegar em ambulância.
Queria pedir para o governo poder nos ajudar. Estamos mal aqui. Corrupção até nos hospitais. Sem padrinho lá, você fica na bicha de consulta até 15 horas. Você chega às 8, é atendido às 15 horas. Temos muitos problemas nos hospitais, assim como nas escolas também. Mesmo essas pequenas vagas que lançam para você entrar, tem que ter lá padrinho. Se não tem padrinho, por mais que seja sábio, você vai na caixa de lixo. É o que está a acontecer.
Esta terça-feira, antes do presidente Nyusi terminar a sua visita de trabalho, reuniu-se na cidade de Mukuba com quadros do governo provincial e mostrou-se muito agastado com o índice de corrupção que atinge a função pública ao nível do país.
Quero, a partir de você, chamar a atenção. Está a me preocupar muito. Está a incomodar a população. Pedi um levantamento de todos os setores e todos os distritos. Em cada distrito, em cada setor, há manifestações de corrupção. Há cobranças ilícitas. Pessoas mentem de que eu vou te empregar, paga-me. E as populações, o povo, jovens, aflitos, que não têm emprego, aderem e aceitam que vocês vão dar e não dão emprego nenhum. Então, são a ser praticamente criminosas as pessoas que praticam essa realidade. Fazem assinaturas falsas. para conseguir dinheiro ali ou fazer andamento de um documento.
De Climão para DW, Marcelino Moia.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. Concorda com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, que diz que organizações não governamentais não deveriam envolver-se com a política em Moçambique? Guilherme Corrêa da Silva acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Bom dia, Guilherme.
É verdade. Bom dia. Muitas reações em relação a esta pergunta, que também já colocámos no Facebook. Um dos comentários que recebemos é de Nhandondo Kafosi Sulu, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, e que diz que não concorda com esta falácia, porque nestas organizações não-governamentais também lá existem pessoas que almejam a paz e a tranquilidade pública para desenvolverem as suas atividades. E se não se deveriam envolver, porque são chamados a contribuir positivamente? É a pergunta que Nhandondo Kafosi Sulu deixa no ar. Nós trazemos mais comentários mais à frente.
Obrigada, Guilherme. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro das Finanças de Angola disse nesta terça-feira em Luanda que o governo está a apostar na gestão rigorosa e transparente dos 1,3 mil milhões de dólares aprovados pelo Banco Mundial. O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou ontem tal financiamento para 3 projetos estruturantes de apoio social, orçamental e fortalecimento do abastecimento de água à população. A ONU-SIDA afirma que Angola não obriga a realização de testes de HIV para atribuir vistos de entrada, mas refere que há 2 consulados angolanos em que este exame é exigido. No início de julho, o governo angolano negou impor restrições de viagens devido ao HIV-SIDA, como referira um relatório da ONU. O governo de Luanda argumentara que exige apenas um certificado internacional de vacinas ou atestado médico para cedência de vistos a estrangeiros. O ministro dos Negócios Estrangeiros português anunciou nesta terça-feira que visitará, no final deste mês, a Guiné-Bissau, país com que Portugal espera retomar em breve os programas de cooperação. O chefe da diplomacia portuguesa adiantou que a sua deslocação a Bissau decorrerá entre os dias 25 e 27. Augusto Santos Silva comentou que a cooperação com a Guiné-Bissau esteve nos mínimos durante muito tempo. A sede nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, maior partido da oposição no país, foi vandalizada nesta terça-feira, situação que acontece pela segunda vez em um mês e meio. Em conferência de imprensa na praia, o secretário-geral do PAICV, Julião Varela, afirmou ainda que essa situação põe em causa a segurança das instalações da sede nacional do maior partido da oposição. O diretor de cooperação da CPLP anunciou ontem, no final da reunião dos pontos focais de cooperação desta organização, que decorreu em Mindelo, Cabo Verde, a aprovação de uma oficina de alfabetização de jovens adultos. Manuel Clarote Lapão disse que esta reunião teve grande importância, pois ao fim de 20 anos de configuração, foi possível aprovar o seu regimento.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique está a decorrer na cidade da Beira a segunda campanha de vacinação contra a cólera. A região da Beira foi uma das mais afetadas pelo ciclone Idai em março. As autoridades alertam para a importância desta segunda fase da vacina, que oferece uma proteção de até 5 anos. A reportagem é de Arsênio Sebastião.
A campanha de vacinação contra a cólera prevê abranger 850 mil pessoas que vivem na cidade da Beira, Dondo e nos distritos de Nhamatanda, Buzi, Xeringoma e Mwanza. A campanha começou nesta segunda-feira e tem duração de 5 dias. Completa a primeira campanha realizada em abril, depois de se registarem vários casos de doença a seguir a passagem do ciclone Idai. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgud, faz um alerta.
Esta segunda dose, ela é muito importante, porque a administração de uma única dose, ela gera uma imunidade curta. Esta segunda dose, ela dará uma imunidade longa. Então, todos os indivíduos que receberão duas doses, que receberam a primeira em abril e vão receber a segunda agora em julho, eles terão uma imunidade de até 5 anos.
Tendo em conta que a época chuvosa se aproxima, Sam Gudo apela à adesão em massa a esta segunda fase.
E nós sabemos que a época chuvosa, ela aumenta o risco de doenças transmitidas, doenças diarreicas, particularmente a cólera. Mais uma vez, a importância desta segunda dose da vacina é urgente.
Segundo estatísticas do governo, a primeira dose teve uma cobertura de 98%. O diretor provincial de saúde, Chico Farnella, também apela à população para tomar a segunda dose.
A responsabilidade de adesão a esta campanha é de todos nós e de cada um. É importante que se vacine contra esta doença mortífera que é a cólera.
Nos primeiros dias, muita gente acorreu às brigadas de vacinação fixas e móveis para tomar a vacina de administração oral. Frederico de Brito, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, adverte, no entanto, que só a vacina não chega. É preciso fazer mais para combater este tipo de doenças.
A vacina contra a cólera é uma medida complementar de um conjunto de outras medidas que devem continuar a serem levadas a cabo, que tem a ver com reforço no acesso da água potável e do saneamento para as populações, de modo que, de fato, aquilo que é o fator principal de risco para a ocorrência dessas doenças seja eliminado.
Esta campanha de vacinação chega numa altura em que já não são registrados muitos casos de cólera na província de Sofala. Após a passagem do ciclone Idai e as consequentes inundações, em Sofala foram diagnosticados mais de 700 casos de cólera, com 8 óbitos registrados. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW, do centro da Europa, para si.
Voti favorevoli 383.
A ex-ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen, obteve os votos necessários e assumirá a presidência da Comissão Europeia, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. Ela recebeu 383 de 747 votos possíveis, apenas 9 a mais do que o mínimo exigido para sua eleição. Um total de 327 eurodeputados votaram contra ela e 22 abstiveram-se. Em breves observações, depois que a contagem final foi anunciada, ela disse almejar uma Europa forte e unida. Eu agradeço a confiança que foi depositada em mim. A confiança que os senhores depositaram é a confiança na Europa. É a vossa confiança numa Europa unida de leste a oeste, do sul ao norte. E numa Europa disposta a lutar pelo futuro, em vez de ter seus membros a lutar uns contra os outros. Von der Leyen garantiu que as suas principais prioridades seriam a digitalização e o clima. Segundo ela, estas são as duas maiores preocupações ou oportunidades que temos de enfrentar. Especialmente em relação ao clima, comprometeu-se em tornar a Europa o primeiro continente neutro para o meio ambiente. E isso significa que até 2050 o clube comunitário não emitiria substâncias mais poluentes na atmosfera do que o território poderia absorver.
Well, I think the goal to be...
Eu penso que o objetivo de ser neutro em clima em 2050 é o maior deles. É absolutamente necessário e significa muita transformação e mudança. E isso nós temos de alcançar. A chanceler alemã Angela Merkel considerou uma europeia empenhada e que enfrentaria com grande vigor os desafios da União Europeia. Por meio de seu porta-voz na rede social Twitter, a chanceler da Alemanha disse que, embora esteja perdendo uma ministra de longa data, ganha uma nova parceira em Bruxelas. Von der Leyen passou a maior parte do tempo nesta terça-feira a tentar atrair os eurodeputados que manifestaram ceticismo em relação às suas políticas. Em particular, ao Bloco dos Verdes, que viu seus números aumentarem durante as eleições europeias em maio. Von der Leyen sucederá Jean-Claude Juncker no comando da Comissão Europeia em 1º de novembro. Ela será a primeira alemã a liderar este órgão executivo desde a criação da moderna União Europeia.
DW Notícias.
A líder do partido CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, será a nova ministra da Defesa em Berlim. Aos 56 anos, ela substitui a futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que deixa seu cargo ministerial. No passado, Kramp-Karrenbauer havia repetidamente declarado que não queria entrar no gabinete, mas concentrar-se inteiramente no trabalho de chefe da CDU. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos condenou os comentários racistas do presidente Donald Trump em questão. Os comentários pela rede social Twitter feitos por Trump sobre quatro deputadas democratas, sendo elas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib. O presidente convocou as quatro mulheres em mensagens curtas no domingo a voltarem aos seus supostos países de origem e a resolverem os problemas lá. No entanto, três das parlamentares nasceram nos Estados Unidos. Os processos por acusações terroristas na Turquia contra o ativista alemão de direitos humanos Peter Stoiber e o jornalista Deniz Yücel foram adiados novamente. Novos julgamentos foram marcados para outubro. Yücel e Stoiber são acusados de propaganda ou apoio terrorista. Peter Stoiber participou de diversas atividades em Moçambique, entre elas um projeto de reintegração social de ex-crianças soldados. O cantor Johnny Clegg, uma lenda da música na África do Sul, morreu nesta terça-feira, aos 66 anos, após uma longa batalha contra um câncer de pâncreas. Este foi diagnosticado em 2015. Em 1999, Clegg chegou a dançar no palco com o então presidente sul-africano e grande herói da luta contra o apartheid, Nelson Mandela, ao qual dedicou uma canção reivindicativa da banda Savuka, chamada Asimbonanga.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. Concorda com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, que diz que as organizações não governamentais não deveriam envolver-se com a política em Moçambique? Temos mais reações, Guilherme.
Mais reações, muitas reações no Facebook. Sónia Mboa, que nos escreve a partir de Maputo, Moçambique, comenta que acha que o presidente moçambicano está cansado e ataca todo o mundo, já não sabe o que diz. Isto acontece quando o poder sobe à cabeça, comenta Sónia Mboa. Mozinho Guenze Santos acha que as ONG são as únicas organizações que têm puxado esse país, principalmente no acesso à água, pontes, ajuda humanitária em calamidades naturais, no apoio alimentar em momentos de seca, redes mosquiteiras, agentes polivalentes de saúde comunitária, apoio ao ensino, na construção de escolas, fontes de água, painéis solares, assistência aos doentes de SIDA e outras pandemias. Agora, quando sai esse tipo de discurso do nosso presidente, aí temos que ter dúvidas. Talvez haja um pouco de ciúmes de que o trabalho que está a ser mais notável no país seja dessas organizações, escreve Mozinho Guenze Santos. David Vasco Gitamande, que nos escreve a partir de Chimoio, Moçambique, diz que não concorda com as palavras da Filipe Nyusi. Deveria ser a oposição a reclamar, pois, segundo este ouvinte, há, por exemplo, alguns lugares onde se distribui alimentos do IDAI e alguns membros da Frelimo alegam que os produtos são da Frelimo e os mesmos dizem para não esquecerem disso no dia 15 de outubro, dia das eleições gerais. E Zé Manel Alfama diz que se lembra do majestoso presidente Samora Machel, que pretendia o seguinte: é investidor, sim, quer investir no meu país, sim, o que quer trazer para Moçambique, uma fábrica de processamento de fruta, traga, mas sob uma condição, qual empregue os meus compatriotas, nada irás tirar do país para o exterior e qualquer queixa de mau desempenho irás sair imediatamente do país. Por fim, Senito Dallas Candango diz que há falta de uma agenda de desenvolvimento do país e há uma ausência de um discurso racional por parte do presidente Filipe Nyusi. Nos 5 anos da sua governação, o país regrediu e o povo vê o seu futuro cada vez mais sombrio. É o que comenta Senito Dallas Candango na página da DW no Facebook. E fica já o convite para também por lá passar e deixar o seu comentário em em www.facebook.com/dwportugues.
Obrigada, Guilherme, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainã Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos um excelente dia.